Olá, eu sou o Neto Paz.
Olá, eu sou a Kelita.
E você está ouvindo o episódio 5?
Cinco. É, o cinco.
5, aquele, né? Como se já tivessem cento e tantos episódios. Você está ouvindo o episódio 5 do K-DramaCast. Nesse episódio 5, a gente se reuniu para conversar sobre Boys Over Flowers. Boys Over Flowers é uma história sobre a Gun Jandi, que é uma estudante, e sobre a família dela. Ela vive com o pai, a mãe e o irmão mais novo, e a única fonte de renda deles é uma lavanderia, não é isso que ele tá?
Isso, exato. Eles
É
lavam
uma lavanderia.
roupas, é.
Isso. Certo dia, ela tem que fazer uma entrega numa escola, e chegando lá, ela vai entregar a roupa, ela encontra um garoto que está prestes a pular do prédio, vai se suicidar a todo custo. E de cara a gente já vê o clima dessa escola. A galera tá pedindo pro cara pular. Tá todo mundo pula, pula, pula. E ela vai lá e salva o cara. E por causa disso ela vira uma celebridade, etc, etc, etc. Ela ganha uma bolsa de estudos para estudar nesse colégio. Por causa disso, ela conhece os meninos do chamado F4. E é aí que tudo começa para Ganjandi. Começa a desandar ou a andar? Vamos descobrir isso agora. Esse drama foi ao ar de 5 de janeiro a 31 de março de 2009 pela KBS2, KBS2, não sei. E está disponível hoje na Netflix e no ViX.
Eu assisti na Netflix a primeira vez, né? Porque a Netflix colocou Boys Over Flowers, tirou e voltou esse ano. Eu acho que devido à quarentena, eles colocaram Boys Over
Eu acho que eles
Flowers de
tiveram um
novo.
pouco de dó, né?
É, eu acho que o pessoal. É porque é aquilo, né? Conforme nós formos conversando ao longo do episódio, vai ficar claro que tem muitas pessoas que amam, tem muitos que detestam esse
Sim,
drama.
sim, sim, sim. É
E o pessoal
controverso,
é
né?
controverso. E as pessoas que gostam, né, pediram para ter esse drama novamente. E opinião minha, eu já vou deixar claro aqui, eu acho sim que esse drama deve ser assistido pelas pessoas que estão, né, nesse mundo dos dramas, mas ele não deve ser o primeiro, certo? E a pessoa que for assistir ele tem que estar ciente de que ele foi feito em 2009, ou seja, 11 anos atrás, e assistir para entender, né, essa evolução dos dramas. Por isso que Boys Over Flowers deve ser assistido. Mas você gostar também da história, porque eu também gosto, tudo bem. Mas tem que
Então,
ter esse discernimento, né?
a Kelita tá dizendo isso porque tem muitas polêmicas que envolvem esse drama, né? A gente vai explicar algumas delas aqui. Mas eu concordo absolutamente. Eu acho que você pode assistir, mas com um olhar. Tudo bem que a gente vai assistir com o olhar de hoje, mas tem que entender que é uma história que foi produzida em 2008, é isso?
2009.
2008, baseada no
É,
mangá
isso.
dos anos 90,
Isso, ele é
né?
baseado no mangá japonês que teve anos, né, de criação. Ele terminou em 2003, esse mangá, eu
Isso.
lembro. É, não sei, o nome japonês é Hanajori Dango. Não sei se eu falei certo.
Sim.
Mas essa história é muito conhecida e muito famosa na Ásia como um todo, porque todos os países fazem remakes dessa história. No Japão, na China, na Tailândia, na Coreia. E é um fenômeno, né? Não tem o que discutir.
Sim.
Então, eu acho que é importante a gente entender, né, por que que eles gostam tanto desse drama, né?
Como você falou, é uma história que já foi produzida há muito tempo, e não que você tenha que passar pano para algumas coisas que são erradas. Não é que naquela época fosse certo, mas é porque tem muitos temas que antes não, simplesmente não eram debatidos, né?
Exato, exato.
Ou que eram interpretados de uma maneira totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia, como a gente vê o tratamento do Goo Jun-pyo com a Gun Jandi. A gente claramente vê um relacionamento abusivo. Eu, por exemplo, assisti Boys Over
Sim.
Flowers esse ano, né? Então eu assisti com a mentalidade que eu tenho de agora. E no começo é muito desconfortável até você entender que é uma história de uma época diferente, que algumas coisas não eram discutidas e tal. mas que ainda assim você pode se divertir bastante assistindo e mesmo assim não deixar de comentar os problemas que tem.
É engraçado porque como que muda, né? De 2000, claro que de 2009 até hoje são 11 anos. Mas eu
Sim.
assisti esse drama em 2016, que foi a época que eu comecei a assistir os dramas. E lá na eu não tinha o mesmo pensamento que hoje, sabe? De assistir as produções e ficar me tipo
Sim.
criticando o que estava acontecendo, o relacionamento deles. Por quê? Na época, antes, nós só assistia série americana. E aquela série Gossip Girl, já assistiu?
Sim.
E,
Quer
gente,
dizer, eu
aquela.
conheço, não assisti.
Então, eu era apaixonada em Gossip Girl. E é uma série também muito problemática, né? Porque ali nós temos só a elite também. Tanto que eu achei que Boys Over Flowers era, sabe, eles tinham copiado essa ideia, mas não tem nada a ver. E. Só os personagens principais tem ali o Chuck, a Blair, eu amava a Blair, só que ela era malvadona e ela fazia só coisa errada. Então, eu acho que eu já estava acostumada de ver as coisas que acontecia em Gossip Girl e eu não me surpreendi tanto em Boys Over Flowers, entendeu? Pelo que não que fosse correto, mas eu ficava assim, ah, beleza, né? Eu tô acostumada com isso, sabe? Eu considerava
É, eu sei
normal,
como é.
entendeu? E hoje não, né? Hoje não, a gente não considera isso normal. E eu acho interessante essa evolução que nós temos, né, de pensamento, só que ao mesmo tempo eu também fico pensando, será que agora tudo que eu vou assistir, eu preciso ter pensamento crítico?
Eu entendo, mas eu acho muito válido ter pensamento crítico, sabe? É, para as produções que já passaram, a gente não vai consertar, né? Até porque tem aí algumas tentativas de consertar, como algumas versões novas aí de Boys Over Flowers e tal,
Nossa,
mas a
vida.
gente vê que não engata,
Não
né?
dá certo. Isso era uma outra coisa. O como
É.
que anos atrás a gente adorava um tipo de história e hoje não. Por exemplo, eu assisti Boys Over Flowers, eu não tenho a mínima vontade de assistir as outras versões e nem a versão chinesa que tá na Netflix fez maior não sucesso, mas fez um barulhinho o um ano passado que foi Jardim de
Eu
Meteoros.
tentei
Sabe?
assistir, não consigo.
E
Tentei, mas
nossa,
não consigo.
quando eu vi, eu já tenho um problema com K-dramas, né? Que é difícil eu gostar de um K-drama. E aí uma amiga minha falou assim: Ah, eu quero um drama escolar, né? Eu achei esse aqui. O que que você acha? Eu já fui bem sincera, ela falou assim: Ó, isso aí é baseado numa história muito problemática. Você assiste por conta e risco, mas não sei se você vai gostar, não. E dito e feito, ela não gostou. Porque a gente, principalmente a gente que passou dos 20, passou daquela época da adolescência de achar tudo bonitinho, a gente não
É. É.
consegue mais gostar dessas coisas, sabe? E eu, por
Eu
exemplo.
acho que assim, você pode ser crítica, porque uma história para ela ser boa, ela não precisa vender uma coisa errada, sabe? Tipo um relacionamento abusivo, romantizado. Ela pode trazer personagens com alguns problemas que a gente pode estar comentando, como, por exemplo, a gente falou em The One Class, algumas atitudes da protagonista que não são legais, mas aí a gente vai trabalhando aquilo, ela vai crescendo como pessoa, vai reconhecendo os erros, etc, etc. Mas então, vamos conversar um pouco sobre a história, sobre do que a história se trata e tal. Aí mais pro finalzinho a gente fala um pouquinho sobre as polêmicas, sobre a problemática que tem.
Sim, vamos. A
E
gente
aí,
tá
qual
aqui
que
para
foi
falar da
a tua
história,
primeira
né?
impressão? É, tua primeira impressão,
Ai,
assim, pra...
eu tinha gostado muito, eu gostei muito da história, sabe, de Boys Over Flowers. Eu lembro que eu maratonei o final de semana. E é
Ah, eu
engraçado
também.
porque esse drama tem 25 episódios. E é raro a gente encontrar hoje 25 episódios de
Verdade.
45 minutos, né? Porque
Verdade.
hoje a maioria são 16. Maioria
16 de
16
uma hora,
episódios,
né?
isso. Ou se não, 32 de meia hora, que seria 16 do
Meia
mesmo
hora,
jeito.
sim.
Até 2016, tinha episódio com 20 episódios, que é o caso de Moonlovers e A Lenda do Mar Azul. Mas agora eles estão diminuindo a quantidade de episódios, mas aumentando a história. Mas vamos lá, né? De início, A gente sempre fica interessada para saber a história ali. Alguns personagens eu já gostei de cara. E alguns eu falei, ai, gente, muito caricato. Tipo o menino do violino, gente. Muito caricato aquele menino.
Mas eu gostava dele no comecinho. Aliás, no drama todo ele é muito legal, né? Quer dizer,
Ai. Ai,
você não gostou, mas eu
eu não
gostei dele.
gostei. Assim, não que ele tinha alguma coisa errada, coitado. Mas eu não simpatizei, sabe? Para mim, ele tava ali para ser o
Sei.
amigo, só. E aí, ele era muito caricato, gente. Aquele cabelo ruivo dele, nada a ver.
Real. Sim. Aquilo era moda até 2010, por aí.
Isso,
Era
aqueles
muito,
cabelos. Eu acho que eu achei muito
né?
engraçado os cabelos deles. Porque, Jesus amado, muito estranho. Até do Goo Joon-pyo, né? Que era aquele cabelo encaracolado, gente.
Nossa.
Muito
Acho que o
estranho,
Lee Min-ho
tadinho.
tenta ao máximo não lembrar desse cabelo nos dias de hoje.
Então, não, e isso é um fato interessante, né? Porque na época o Lee Min-ho era um dos únicos atores não conhecidos. Os outros meninos, eles já tinham feito trabalhos, tinha um, sabe, que era o que menos teve atenção no drama, coitado. Mas ele era de uma banda de K-pop chamada T-Max, que até canta, né, algumas músicas
Ah, ela canta muitas músicas nesse drama, sim.
Então, que era o. Como que
Inclusive
ele
aquela
chama?
que te mostrei, que não lembro o nome.
Paradise? Almost Paradise. É essa, não?
Sim, abertura, né?
Da abertura. Então, esse rapaz, ele era aquele que menos parecia, sabe, coitado? Porque o Goo Joon-pyo, né? Era o principal. O do violino, ele tava ali para criar o triângulo amoroso. E o outro era o
Tinha uma história
artesão.
secundária lá,
É o que
sim.
tinha um romance secundário. Aí, sabe, o quarto,
Sim.
coitado, não tinha muita história dele.
Real,
E
tentaram
aí,
trabalhar já
esse.
no finalzinho a questão do pai dele ser de uma gangue, uma coisa assim,
É,
mas não rolou muito.
uma máfia, né? E ele que era
É.
o integrante do T-Max, né? Que cantou acho que duas ou três músicas nesse
Sim.
drama.
Tem o outro aqui que eu escrevi um dele, Kim Hyun-jun, que ele faz o papel do Yoo Ji-woo,
Sim,
que
do
é o do
caricato.
violino. Ele também era de uma banda, não é?
Ele.
Sim, ele era idol, mas ele tinha uma banda, se não me engano, era até pela DSP,
Ah, sim, ele.
DSP.
Ah, tá.
É,
Eu não
mas
sei se
não
eu
sei muito bem
marquei
qual
ele
que
aqui.
era, mas eu sei que ele tinha uma.
Eu sei que ele já era conhecido porque ele tinha participado do Dream High, que é um dos famosão também na
Real,
Coreia.
verdade.
Tem até o nosso querido, né, Kim So-hyun, que a gente precisa assistir aquele menino.
Sim. Exalte Kim So-young.
E ele tem muita polêmica, né? Depois que ele terminou Boys Over Flowers. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que ele voltou com um drama Quando o Tempo Para. Eu não sei como foi a recepção desse drama, porque eu não assisti, não me interessei muito. Mas ele voltou. E eu lembro que na época foi assim, né? Porque aí o pessoal fica relembrando o passado, né? Eu falei, ai, gente. Né?
Ele deve estar totalmente diferente, né? Eu não vi
Nossa,
esse
muito
no
diferente, muito
drama, mas deve
diferente.
estar muito
Ele tá
diferente,
com muita cara de velho. E eu achei muito interessante isso, sabe? As ironias
né?
da vida. O Lee Min-ho, que era um completo desconhecido, se tornou um dos queridos da Coreia hoje.
Talvez o mais querido, né?
Isso. E vários, né, os três meninos depois, né? Esse da banda, esse aí que teve a polêmica dele. E o outro, né, que é o amigo do casal secundário, não vi falar mais dele, sabe? Esse amigo
Sim.
secundário, eu assisti outro drama com ele, que foi The Wind Blows, que no, tá na Netflix, como que é, gente? O Inverno Soprou, um negócio assim. A tradução na
Já é a
Netflix.
segunda vez que você menciona esse
Sim, é
drama e
um
você
dos dramas.
não memoriza o nome.
É
Vou
um dos
procurar ele
dramas
agora.
mais tristes que eu já assisti na minha vida, mas é incrível, assistam. E
Realmente, eu tenho que assistir esse.
tem
Eu
que
vou assistir
assistir.
esse pela Sony aqui, ó.
Você gosta de drama triste? Eu não sei por que você não assistiu esse drama ainda. Porque, pelo
Verdade.
amor
Mas
de
é porque a lista é
Deus.
muito grande.
Tem isso. E a
Deixa eu achar aqui.
protagonista, tá. E a protagonista, ela também era bem conhecida na época. E o último drama dela foi em 2015, que foi Blonde, Blout. Que O casal, né, principal também foi para a vida real. E eles se casaram, só que se separaram também. Foi na época do casal Samsung, sabe? Teve as duas separações.
Então, amiga, tá em português, tá o nome Ventos de Inverno na Netflix.
Ah, tá. Ventos de Inverno, entendi. Assista, isso. Já coloca aí na sua listinha, porque é incrível esse drama, tá. Eu amo.
Não, mas ele já tá na lista.
E eu choro sempre com a trilha sonora dele, porque é uma trilha sonora triste, sabe? Mas é incrível, assista. Quem gosta de chorar com dorama, tá aí uma indicação.
Tá, voltando. Foco.
Isso, vamos falar aqui. O que a gente tava falando? Ah, do Lee Min-ho, né? Que fez o Go Jung-kyo.
Sim.
E aí, gente, esse menino de problema, ele tem vários. Só que eu não sei o que que tinha dele que eu ficava torcendo pra ele. Eu não shippei errado, tá? Porque eu já deixei claro aqui que eu não gostei do caricato. E mesmo o Go Jung-kyo fazendo aquelas atrocidades dele, eu ainda queria que ele ficasse com a mocinha, sabe? Porque ele tinha muito
eu,
isso
eu,
de...
Eu falei pra vocês que eu tenho um problema de saber o que que é shippar errado. Por quê? A gente sempre sabe com quem a mocinha vai ficar no final, né?
A gente sabe.
Mas eu não sei se shippar errado é acreditar que ela vai ficar com o outro ou se é desejar que ela fique com o outro. O que que você acha?
Eu acho que é desejar que ela fique com o outro, porque a gente sabe com quem
então,
ela vai ficar.
Então, entendeu? Nesse caso, eu shippei errado. Porque eu desejei que ela ficasse com o Yoo Ji-woo. Tenho que memorizar o nome. Com o Yoo Ji-woo. Eu desejei porque, desde o primeiro episódio, o Go Jung-kyo era muito idiota. Eu tinha vontade de pular no pescoço
dele. Não, aquela cena, a primeira cena... Não sei se foi a primeira cena que eles se encontram, mas sabe quando a amiga deixa cair um sorvete no sapato dele?
Sim.
Nossa, eu fiquei, gente, ele não vai fazer isso, né? E eu fiquei, cara, como assim? O que você tá arrumando? E ele era muito... Só que... É aquilo, né? Ele era o mimadinho, ele era o dono da escola. Por isso que ele mandava na escola do jeito. Porque esses os quatro, né? Os Flower Four, que eles eram chamados, sim, eles eram os intocáveis. Porque o Go Jung-kyo, que era o líder, era o herdeiro do maior conglomerado da Coreia e o dono da escola, né? Ele era o herdeiro, né? Porque ele ainda é a menor de idade, mas... Vamos colocar que ele fosse o dono, porque ele que mandava mesmo. Esse o caricato do violino... Ai, não consigo não chamar ele assim, tadinho. Ele era o neto do ex-presidente da Coreia.
Aí todos tinha, muito ricos, né?
Todos muito assim, né? O outro era dono de museu de arte, também é artista, né? Tinha ganhado até as Olimpíadas já, e eu fiquei assim, tá bom, vou aceitar esse exagero, né? E o outro lá era dono das maiores empresas de construções do país, ou seja, eles faziam o que eles queriam mesmo, né?
Nesse caso, é como você falou, eles são tão isso, tão aquilo, que chega a ser muito caricato, né? Por exemplo, o Go Jung-kyo, ele não era só mal. Ele era um mal, assim, de chegar na escola e derrubar suco na sua farda. Entendeu? Então,
sim,
umas bobagens, assim, uma coisa que não faz sentido nenhum nos dias de hoje, se você for olhar com os olhos de hoje, que, tipo, você fica pensando, por que a gente gosta tanto desse cara?
Exato. Eu ficava assim, ô, Go Jung-kyo, por que você tá fazendo isso? Esse dia eu achei um meme na internet, porque, falando dos vilões, né? E eu sempre... Ai, olha aqui, mas eu não sou psicopata não, sabe? Mas tem uns vilão aí que eu torço. Aí tinha o pica-pau, sabe o pica-pau limpando assim o chão? Falando, ô, por que que você fez isso? Vamos consertar. É muito eu, sabe, com o Go Jung-kyo. Eu acho ele... Nossa, toda errada, gente. Quando ele era contrariado, e a gente tem que falar também que quando, assim, eles não gostavam de alguém, eles davam um cartão com uma caveira, né? Que aquilo era o sinal para a escola inteira fazer bullying com a pessoa e até chegar ao suicídio, como foi no primeiro episódio, né? E aí ele pega e coloca lá o cartão no armário da menina. E a menina, ela sofre Aquilo pra mim não é bullying, aquilo pra mim já é violência, sabe?
Mas, amiga, no primeiro episódio tem um cara na sacada que ele vai pular pra se suicidar. E todo mundo tá pedindo pra ele pular, sabe? Então, já é muita violência desde o comecinho.
Já é muita violência, gente.
E eu não falei, mas isso foi resultado do bullying do F4, dos quatro carinhas mais populares.
Exato.
Aí, que deram essa carta pra ele.
Exato. E eles nossa, é tanta coisa que eles fazem. Eles tinham uma sala só para os bonitinhos, eles não compareciam nas aulas direito, eles só iam fazer presença lá, né?
Ah, amigas, vocês vão assistir todos os episódios eles na escola, mas vocês não vão ver um funcionário na escola, um professor.
Ah, isso é verdade. Exato! Eu ficava, gente, cadê alguém para colocar limite nesses meninos? Uma que eu ia colocar, né? Porque todos filhinhos de papai ali, a gente já sabe. Sim. Que escola de rico aqui no Brasil já tem problema. Imagina lá.
É verdade, é verdade. Não, eles literalmente acordavam de manhã para ir para a escola para infernizar a vida dos outros.
É
isso daí. Se você assistir o primeiro episódio, é isso daí que você vai aprender.
Nossa, tadinha, né? Ela era pobre, só tinha uma roupa e eles jogam tudo no primeiro dia. Ele joga farinha, sim, tudo nela, falando pra ela fazer panqueca. Ai, que dó.
É.
Olha, eu tô rindo, que maldade. Mas dá muita dó dela, tadinha.
Eu sempre gostei muito, assim, desses dramas mais antigos, né? Vou panfletar outra vez o Amanhece 2002. Aqui.
Ai,
não,
meu
não vou,
Deus.
Não. Mas, assim, eu realmente gosto. Só que eles têm uns clichês que hoje em dia eles meio que tentam disfarçar um pouquinho, mas antes era muito escancarado na tua cara. Que a mocinha, ela tinha que sofrer pra caramba pra ela poder ter uma reviravolta no final.
Exato, e o prêmio era ficar com o príncipe encantado.
Isso, ficar com o boy maravilhoso que só maltratava ela.
Então.
E a Jandy, ela é o desenho perfeito dessa mocinha que tinha muito antigamente, que ela tinha que ser sofrida, tinha que ser pobre, tinha que passar por muitas humilhações no decorrer do drama, para no final ela poder ser, como posso dizer, ser presenteada.
Aceita.
Com a,
isso,
com
isso,
a áurea do Jung-pyo.
Nossa, eu acho que, assim, tem muitas cenas de bullying, né? Só que a pior pra mim, eu acho que foi do episódio 9, que é quando eles tinham tido uma briga, porque era assim, né? Eles brigavam, aí o Jung-pyo ficava nervosinho, aí ele falava assim, agora eu vou te abandonar. E se ele abandonasse ela, ele ia, tipo, entregar elas pro bullying da escola, né? Porque quando ela tava com ele, ele protegia ela, ou seja, ele não permitia, né? Aí eles tinham terminado nesse relacionamento deles, que eu nem sei quando começou, mas tudo bem. E aí eles fazem muita coisa, tipo, eles isolam ela, tira a carteira dela, joga um vaso quase na cabeça da menina. E pra piorar,
sim,
né,
acontece.
Eu não sei o que isso, eu não sei o que acontece, que ela voa um tempo, uma quantidade assim, sabe, de quilômetros.
Ela tá indo pra casa de bicicleta e alguém puxa uma corda.
Isso! E aí, nossa, aquilo pra mim foi, falei assim, não, isso aí é a gota d'água. Eu falei assim, eu não vou perdoar o
Jung-pyo
com isso.
Aí quando ela cai, as pessoas pulam nela, jogam farinha nela,
isso,
um monte de coisa
isso,
lá nela. Acho que ovos também.
Isso. E aí ele chega, né, pra salvar a prometida dele, sendo que foi culpa dele.
É.
Nossa! É porque,
isso que você
assim,
falou,
ele
é
não
importante
achou que não chegaria tão longe, né, eu acho, na cabeça dele, né? Ele falou assim,
isso que você falou é importante destacar. Todas as vezes que o Jung-pyo salva a Jandy de alguma coisa, é de alguma coisa que aconteceu por causa dele.
Exato. Exato.
O drama inteiro é assim.
Aí eu ficava... Nossa, eu fiquei com muita raiva dele, sabe? Nesse período. E eu acho que eu fui aceitar ele de volta. Quando que foi? Nossa, eu nem lembro. Sabe aquela parte quando ele tá lá na casa dela, que eles vão fazer o kimchi?
Na casa dela? Ah, sim, sim, sim.
Isso,
sim.
Aí eles vão...
Com a família dela lá.
Isso, vão na sauna, toma aquele banho lá. Aquela parte foi engraçada. Aí ali eu comecei a simpatizar com ele de novo. Mas...
Ele até dorme lá. Né?
Isso. Não legal, não sei. Mas eu gosto como eles colocaram esse equilíbrio do Jung-pyo, sabe? Esse lado dele mal, vamos dizer, e o lado engraçado. Que aí faz com que a gente acaba torcendo por ele, sabe? Você fala, gente, eu não posso torcer pra esse menino, mas você tá lá torcendo pra ele ficar com a menina.
Você tá lá torcendo até ele fazer a próxima besteira.
É.
Sabe por
não,
quê?
Mas era,
porque
mas era
eu
sempre
tava
aquele...
amando ele nessa parte. Uhum. Também. Eu achei assim, poxa, o Gudjon Pyo, ele vai crescer como pessoa, ele vai aprender muitas coisas novas agora, trabalhando com gente mais humilde, perto dele e tal. Aí lá o Gudjon Pyo me vai pra Macau.
Ah,
volta
sim. Ah, mas aquela cena eu entendi. Aquela cena eu entendi. Que ele tava, tipo, ele fazendo a coisa pra empresa, sabe? E ele não tava pensando nele. Não, essa parte eu entendi.
Você tá falando o quê? Da parte que ele ignorou ela?
É.
Ah, não. Mas o que custava ir conversar com ela? Tudo ia ser muito mais fácil.
Mas ele não podia conversar com ela porque tinha as pessoas ali de olho nele, entendeu? E a mãe dele já tinha arrumado aquele compromisso com a filha do, sabe? Daquele outro senhor lá. Então, se ele fosse, ia dar problema. E ele tinha falado pra ela, tipo, olha, espera voltar. Quando eu voltar, tudo se resolve. Aí,
não, mas
que
ele,
ela foi?
Nesse momento, ele já tinha mudado de ideia. Ele não ia mais ficar com a Jandy. Ele entrou em acordo com a mãe dele.
Sim, mas exatamente. Tipo, ele tomou uma decisão. E a decisão dele é que ele ia excluir ela, entendeu? Então ele não ia conversar
Ah,
com
gente, mas custava mandar um SMS, um
Mas
e-mail,
aí
uma
entra naquele
carta.
clichê que a gente sempre fala, que é o clichê dos protagonistas não conversarem, entendeu? E isso é uma coisa que
Para mim,
acontece.
essa foi a parte mais sofrida de todas. Ver a
É.
Jandy sendo. Porque, assim, vamos lá. Ela perdeu a lavanderia. Eu anotei, tá? Para não exagerar aqui. Ela
Sim,
perdeu a
ai, aquela mãe
lavanderia.
dele
A
era
casa
uma
dela
bruxa, né?
foi demolida pela mãe dele. Ela foi sequestrada. Ela perdeu a habilidade de nadar por causa dele. Ela era constantemente humilhada. Ou seja, tudo por causa do Gudjon Pyo. Aí ela chega lá em Macau e ele. Ah, não, decidi que não vou
Mas
dar
por
atenção
que que
pra
ela foi?
ela. Ah, mas ela tava
Entende?
com saudade, ela tava
Então,
certa.
ela sabia que ela ia procurar, não, não, eu não iria, atrás de homem, não. Ela foi.
Não,
Não
mas
que é
aí ela
correto.
acreditou no F4. Falaram assim:
Então,
ah,
esses
vamos lá
amigos
ver ele, já
também.
que ele não tá. É, esses amigos também são meio.
Mas é aquilo,
Não
ó,
conhece amigo que tem.
eu entendo, não tô falando assim que a atitude dele de tudo, sabe, foi correta. Não tô falando que a atitude dele, mas eu entendo por que que ele agiu daquela forma, entendeu? As outras formas, ele tava agindo de birra, sabe? Quando ele exterminava, ele falava assim, ah, agora você tá por conta própria. Ele fazia isso de birra, de raiva, sabe?
Real.
E quando ele vai para Macau, ali ele, vamos supor, ele não tava como só um menino apaixonado que desiste de ficar com a amada. Não, ele era representante da empresa, que é a maior empresa da Coreia. Então ele não tinha tempo para ficar assim, ah, eu vou ficar aqui me justificando, entendeu?
Ai, gente, mas nem pra mandar uma mensagem. Tá
Igual, olha o
errado.
jeito do Gudjon Pyo. Você acha que ele ia mandar mensagem? Não ia, não.
É, o problema é o Gudjon Pyo, na verdade, né?
Ó, não sei se você segue algumas meninas no YouTube e elas estavam falando de relacionamento, sabe, com coreanos, coreanas também, né? E elas falaram que eles são exatamente dessa forma. Que
Eu, hein?
eles, vamos supor, você tá namorando, ou você sai com a pessoa numa noite, vocês conversam e eles ficam. Aí no outro dia, ele não te responde nada e vocês não conversam mais. Aí daqui 2 semanas ele tá namorando outra menina. E ele fala, tipo, ó, não tinha nada com você, entendeu? Eles é assim.
Nossa,
É, e
é
agora,
diferente,
tipo,
né? É outra coisa. A gente
2017,
gosta de deixar as
2018.
coisas, a gente gosta de deixar as
Sim.
coisas escritas, né? Assim,
É.
estamos namorando? Sim ou não?
Eles
Sim,
não
então
é desse
legal.
jeito, amigo. Eles são
Eles não. Eles
assim.
você tem que adivinhar se você está namorando ou não.
Exato.
Tanto que
Aí, é.
lá no começo, o Gudjon Pyo namora a Jandy sem a permissão dela. Ele simplesmente decide que estão namorando e é isso aí.
É. É, ele chega no refeitório e fala, né? Tipo, me encontra em tal
É.
lugar e tal. E é muito isso, sabe? É por isso que tem esse choque cultural. Porque a gente não é acostumada com essas coisas. E quando vem alguém, né, falando, ó, vai fazer isso, fala, que isso, meu filho? Quem você pensa que você é? Né? E eles têm muito isso cultural. E você pode reparar que mesmo com a evolução dos dramas, sempre tem essa parte deles não conversarem, que a gente chama de um clichê, mas isso é muito real lá.
É, É cultural, né?
Então, essa parte aí do Gudjonpyonoo falar, eu nem me irritei, que eu já sabia que ele ia fazer isso mesmo.
Ai, mas foi triste demais, porque ele prometeu pra ela por mensagem que ia voltar e tal. No fim das contas, ele tinha desistido. Aí não podia falar com ela, mas também ficava perseguindo ela. Ela não podia entrar na casa do outro, porque ele tava lá na porta.
Mas é o clichê, né, amigo? É o clichê. Não tente entender Gudjonpyonoo.
Essa parte sofrida, apesar de tudo, faz a gente gostar mais. Eu não sei explicar cientificamente por que a gente gosta de coisa sofrida. Até nos relacionamentos da vida real, é assim.
Pois
que
é.
A pessoa gosta de um drama aí.
Então, você lembra aquela cena em que a escola tá de férias? Aí os ricos estão todos naquele iate lindo, luxuoso.
Sim.
E ela e a amiga estão lá, né? Vamos pescar aqui.
Estão num barquinho de pesca. É.
E aí ela fala, ai, graças a Deus, eu tô livre daquele menino, tipo do Gudjonpyonoo, né? Porque ele não deixava nem pai. Aí que ela olha assim, o navio chegando e ele lá fazendo graça pra ela. Gente, mas eu rachei naquela hora. Eu achei muito engraçado.
Ele perseguia ela pra todo lado,
né?
É,
ele perseguia, eu não tava nem aí.
E o Gudjonpyonoo, ele é tipo assim, você já assistiu O Que Há de Errado com a Secretária Kim?
Uhum, nossa vida.
Então, o Gudjonpyonoo, ele tem aquela síndrome de achar que a pessoa
Sim.
ama ele de
narcisista,
qualquer jeito.
Né? Narcisista.
É. Então, ele pensou assim, a Jandia dessa forma comigo porque ela gosta de mim. E pronto, passou a perseguir a menina para todo lado.
Mas uma coisa que a gente tem que falar também, eu gostei muito dela, apesar dela ser uma personagem sofrida, ela brigava, ela enfrentava ele, sabe? Não era todas as vezes, mas ela enfrentava no dia que ela deu um chute nele.
Eu gostava muito quando ela tinha essas atitudes mais, assim,
Sim.
mostrava uma personalidade mais forte, porque tinha horas que ela era boba demais. Isso
Sim.
Daí é um pouco
Nossa,
irritante.
Nossa, demais da conta. A menina. Mas quando ela era firme com ele, ela batia nele, era engraçado.
E a amiga dela, você lembra da amiga dela?
Eu lembro. Ai, eu não tenho nada pra
eu
falar da
amiga
dela.
Dela.
Eu também achava ela muito fofinha. Eu queria muito mais desse casal secundário, porque ele sim era um casal fofo, apesar do rapaz ser meio, né? Meio mulherengo. Mas eles
É o
eram um
famoso
casal
boy
fofo.
lixo, hoje em dia. Hoje em dia é chamado assim. Mas,
Exato.
gente, ela era perfeita, era uma amiga perfeita. Ela tava, tipo, topava tudo, entendeu? Vamos, vamos. Era muito legal, mas esse relacionamento dela, gente, tem um
Não,
gosto ruim.
E o dia que ela foi, no Dia dos Namorados, ela foi levar um presente pra ele, né? Pra esse rapaz do... É o artesão, né? E aí ela chega lá, tem aquele monte de presente das meninas. Tadinho, fica com uma dó.
Real. E aquela vez que ele chega com duas meninas bêbadas?
Então!
É essa vez?
Não, não é essa vez.
Mas ele só fazia as coisas para desagradar ela. Ele
Não,
dizia que não ficava
lembrei.
com menina boba, nem idiota, sei lá.
Isso,
Nem
ai,
inocente,
tadinha.
sei
Nossa,
lá.
que dota ela.
Aí ele falou, e você é os três.
Não, mas agora eu lembrei de uma cena que eu fiquei, ai meu Deus, isso é muito. Tem muita cena caricata nesse drama. Lembra? Então, essa amiga tava namorando um outro carinha. E ele também foi muito sacano com ela. Aí ela ficou mal. Aí o. Né?
Lembrei.
E aí o rapaz, né? Ele chamava So Ji-won. Ele foi ajudar ela, né? Aí fez aquele dia de shopping pra menina. Arrumou, fez. Aí eles vão numa boate. Quando chega na boate, gente, é uma boate, é uma balada. O que que ele me faz? Ele me pega o saxofone e vai tocar. Eu falei assim, ai, eu não acredito que eu tô vendo isso. Gente, quem que para numa balada pra ver os outros tocar?
A primeira coisa que eu pensei foi, isso era aceitável em 2008? Alguém
Total.
assistiria isso sem se perguntar por que ele tá tocando saxofone numa balada?
Eu acho que aquilo. Não, aquilo lá não acontece na vida real, não. Aquilo lá foi só pro drama mesmo. Porque, pelo
Não,
amor
hoje
de
eu tenho
Deus,
certeza
gente.
absoluta que isso nunca ia acontecer. Mas
Mas eu lembro que eu ri muito.
Tinha toda a questão de endeusar demais os meninos do F4. E eles nem eram
Nossa!
isso tudo.
Não.
Mas eles eram
Ele
muito
usava
endeusados,
demais,
tanto que
muito.
eles chegavam nos lugares, as pessoas ficavam loucas, sabe, perseguindo
Então,
eles e tudo. E tipo, gente,
parecendo um Brad
para, pelo
Pitt da
amor de
vida.
Deus. É, para. Eles só têm dinheiro, eles nem são famosos.
Mas se você reparar, tipo, em todas as produções, Japão, Coreia e China. Só que no, na Coreia eu percebo menos. Mas você pode reparar que na China e no Japão, quando o protagonista, geralmente o menino, ele chega, as meninas já fica tudo em volta. Já reparou? Não que na
Mas na
Coreia
Coreia tem
não
muito
tem.
também.
Não,
Tem
sim,
muito. A
tem.
gente.
Só que
E
ultimamente eu
eles
não
têm
tô
muito
vendo
essa
muito
coisa
essas
de.
cenas, entendeu?
É, real. Mas assim, eles têm essa coisa de transformar qualquer cara bonito num idol, sabe? Por exemplo,
Sim.
o protagonista de Chicago, que a gente falou semana passada,
Uhum.
ele era um autor de livros, mas ele era tratado como um idol.
Porque ele era
Aí.
bonito.
Porque ele era bonito. Aí tem aquele drama da Song Hye-kyo também, que é Boyfriend. Não sei se você já ouviu falar.
Boyfriend, não sei, acho que não.
Então, ela é a CEO de um hotel. Só, ela é isso, a CEO de um hotel, e ela é filha de um candidato lá a presidente da Coreia. Mas ela é tratada como se fosse uma idol, ela sai em todas as revistas, e onde ela chega as pessoas estão lá e tal. Sabe? E tipo, são
Nossa,
só
eles colocam as
pessoas.
pessoas muito no pedestal, sabe? Eu fiquei, gente, como assim? Abaixa um pouco, né? E é engraçado que esse drama, ele também tem muita luz. Já para perceber?
Mas essa coisa da imagem é uma coisa característica desses dramas antigos, eu percebo.
Sim. É
Porque você
verdade.
vai ver isso em Dream High também.
Dream High, eu preciso assistir. Urgente.
Eu comecei a assistir porque você falou que tinha o Kim So-yeon.
É
Só
ele
por isso.
mesmo. Sim,
Aquele,
mas
né? Eu vou
foi o drama que
assistir o drama
lançou
pelo
várias.
conteúdo.
É.
Aí o conteúdo.
Mas lançou vários atores que a gente gosta hoje, sabe? Tipo a Suzy, a Yu também estava nesse Dream High. Esse rapaz, sabe que a gente falou? Como que é o nome dele? O caricato do violino? Ah, Kim Hyeong-joon. Kim Hyeong-joon é o nome dele.
Isso.
E vários outros, sabe? O que fez o. Ah, não. O que fez o Chicago, o fantasma do Chicago, ele fez o outro, Reply, sabe? Que é um super
Sei, sei,
famosão
sei.
também.
Que tem vários, né?
Tem vários, tem vários. Só que eu acho que ele fez o 88, se eu não me engano. Mas aqui, vamos voltar aqui pro drama, né?
Que você acha agora de a gente falar das polêmicas envolvendo o drama, das coisas que aconteceram?
Na época não teve muito drama, né? A gente tem polêmica. Tem polêmica muito hoje, né?
No Boys Over Flowers tem polêmica desde da produção, né? Porque teve o suicídio de uma das
Ah,
atrizes.
sim,
Você chegou a
isso,
ler?
verdade, verdade, eu li. Uhum.
Jang Jae-yong, o nome
Isso,
dela.
ela
Ela
faleceu
era
mesmo.
uma das meninas que ficavam lá infernizando a Jandi, não é?
Sim, é o personagem
Então,
dela.
teve uma polêmica envolvendo ela. A começar, ela se suicidou e deixou uma carta, né,
Uhum.
denunciando assédio, abuso sexual, enfim. Denunciou várias pessoas, entre jornalistas e, enfim, dono de TV, essas coisas. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sei muito bem os detalhes de como aconteceu, mas agora em 2018, esse caso meio que voltou à tona. Eu falo agora em 2018, faz 2 anos, mas é pouquíssimo, né? Mas é
Uhum.
10 anos depois do drama. O caso voltou à tona, voltou a ser investigado e tem nome de muita gente grande envolvida aí. Então, essa moça, a Jang Jae-yong, ela era uma das atrizes de Boys Over Flowers, que depois foi simplesmente cortada do drama, né? As outras cenas com
Uhum.
ela. Ai.
Eu vi também que esse rapaz, o Kim Boon, ele sofreu um acidente de carro na época também.
Qual, rapaz?
Kim Boon, que é o artesão, sabe o que fez o artesão?
Ah, ele sofreu um acidente de
Ele
carro.
sofreu um acidente no carro, na época bem, bem pesadinho, né? Ele tava indo pra audição.
Será,
ele tava
será
indo
que é
pra
quando
gravar.
A mão dele ficou enfaixada no drama?
Pode ser, pode ser. Porque ele não teve grandes ferimentos. O manager dele que teve ferimentos mais graves.
E também tem o caso do Kim Hyo-jun, não é? O Kim Hyo-jun que teve polêmica com a namorada, essas coisas. Mas isso eu acho que não foi na época, acho que
foi
depois, né?
Esse foi depois, gente, o caso dele. Eu fiquei chocada, porque assim, quando a gente termina um drama, a gente vai pesquisar, né? Quer saber um pouquinho mais sobre os atores, o que aconteceu deles. E como eu vim em 2016, ou seja, quantos anos depois do drama? 2009.
Ah, não sei. Eu fiz história.
Enfim, eu fui, né, procurar notícias deles. Aí quando eu soube, né, que ele estava em caso de abuso, a namorada, a namorada engravidou e várias coisas, eu fiquei, gente, e ela tinha abortado várias vezes. Eu falei assim, gente, essa menina também.
Nossa, isso eu não sabia. Eu nem conheço os detalhes também da história.
Foi bem pesado na época, bem pesado.
Mas eu vi que tinha denúncias de ele ter agredido ela, né?
Sim, sim. E ela tinha
e ele
fotos,
chegou,
tudo.
Ele chegou a negar. Ele falou que estava praticando esporte e acertou ela sem querer.
Isso, foi sem querer. E aí ela ficou grávida, e ela ficava grávida e ele falava pra ela abortar o bebê. Aí na última vez ela falou que ia ficar com o bebê. Tanto que ela teve, né? E ele tem um filho hoje. Mas assim, eu fiquei chocada. Falei, gente, como assim? Né, gente? Olha só, quem vê cara não vê coração. Por isso que eu já não gosto dele, ó.
Por isso a gente tem que saber separar personagem de ator, né? Porque o personagem dele é o cara perfeito do drama.
Eu vi uma reportagem que falava assim, a diferença, né, do Boys Over Flowers, né? O menino doce, amigo, né, pra realidade. Mas, gente, eu acho que desses
realmente.
Daí que não se meteu em encrencas foi o Lee Min-ho, né? Porque... Ou tem encrenca dele também?
Não que eu saiba, né? E
não que a gente
não
saiba.
Que a gente saiba, mas vai que.
Vai que, né? E porque a mocinha, né? A protagonista também teve esse... Acho que foi ano passado, né? Que foi o caso do divórcio dela. E
realmente,
deu polêmica.
Bem lembrado. Bem
lembrado. E eu achei muito interessante porque foi na época do casal Song Song. E o casal Song Song ficou muito, muito discreto, sabe? Não que não
eles
teve
foram bem
polêmica,
discretos.
Porque todo mundo assim, nossa, como assim? Eles separaram. Mas eles ficaram, tipo, vamos separar, isso aconteceu, blá, 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 pronto. Agora, a Kim Hyun-sun, né, que o marido dela, gente, ela colocou ele na internet mesmo, ela falou cada coisa.
Ela expôs ele na internet, Ela expôs ele, assim, total.
Total,
botou prints
eu fiquei
e tudo, né?
Chocada.
Prints
falei...
não, ela escreveu o texto, né? Que
Ela
postou no
escreveu
Instagram.
Cartas, tudo. E ela colocou a boca no trombone. E aí ele negou. Mas nessas situações, eu não sei, sabe, no que eu devo acreditar, no que eu não devo acreditar. Eu acredito que ela tem
as
razões
uma situação
dela.
Complicada. É realmente uma situação complicada, porque assim, se você acredita totalmente em um, você descredita, né, a outra parte. Por exemplo, eu vi na internet muitas pessoas que apoiaram mais ele, sabe?
Ah, sim.
Por chegar a parecer que as evidências que ele tinha mostrado ou que ele falou eram mais, como que eu posso dizer? Tinha mais veracidade.
Confianças, né? Ah, entendi.
Isso. Só que, assim... Partir para isso, tipo, escolher um lado,
é muito difícil, né? Porque
é
a gente não sabe a
difícil.
História completa, a gente não sabe o que aconteceu entre eles realmente para ela tá certa ou ele tá certo. Eu acredito, né, que sim, eles tiveram seus problemas e foi uma decisão dela se expor, porque antes ele não tinha exposto. Então, foi uma polêmica, né? Até hoje
tinha acusações de abuso também. Ou era só traição?
Não, era traição. Assim, depende do abuso,
traição.
Né? Porque ela fala.
Não, mas eu pensei
Porque
que tinha abuso físico
não
também,
foi
imagino, né?
físico, acho que foi mais mental e psicológico, sabe?
Ah, entendi.
Mas, nossa Deus, essas polêmicas é muito engraçado. E ela, não
Não.
sei, ela, pelo jeito, vai voltar para os dramas, mas não tinha nada confirmado ainda. Ele, eu sei que fez aquele drama Love of Flames. Negócio assim? que foi outro que teve uma polêmica, né, quando estava no ar, porque um dos atores se suicidou o ano passado.
Entendo.
E eu ainda não assisti esse drama, então não sei se ele é bom, se ele é bom ou não. Mas, nossa, quanta polêmica, hein?
Sim, e agora a gente vai falar sobre as polêmicas envolvendo a história do drama. Eu, particularmente, não sei se essas discussões eram feitas quando o drama saiu, sabe?
Ah, certeza
lá
que não.
2008, 2009, se isso chegou a sair em revista, se alguém fazia esse tipo de crítica, até porque a internet ainda não era lá essas coisas.
Sim.
Mas, hoje em dia, eu sei que essas críticas existem, e mesmo antes de eu saber, quando eu assisti, porque eu assisti esse ano e nem faz muito tempo, de cara a gente já bate o olho ali em muita coisa que hoje em dia não seria nem um pouquinho aceitável, que não dava de passar.
Verdade.
Por exemplo, vou colocar aqui o primeiro. Já falei da cena de abuso na escola. Os garotos, eles não vão para a escola para estudar. Tudo bem que no Brasil algumas pessoas também não vão para a escola para estudar, mas esses, especialmente,
eles só vão fazer
eles se
presença.
levantavam, de manhã, pegavam ali seu carrinho, iam para a escola simplesmente para infernizar a vida dos outros. Era esse o passatempo deles. E assim,
Existia uma sala só para eles, né?
E assim, tem muita cena explícita de bullying mesmo, assim, de todo tipo de humilhação com os outros alunos que tinham a renda mais baixa, porque todo mundo ali é rico, né? Mas os que eram mais ricos humilhavam os que eram menos ricos. E também, como no caso da Jandy, que era uma pessoa pobre, que tinha ganhado uma bolsa de estudo, eles... Assim, tem muita cena de bullying, começando aqui pela parte da escola, né? E ninguém toma atitude nenhuma em relação a isso, sabe? Então, isso é uma coisa que incomoda um pouco. Quem assiste agora, voltando a falar, quem assiste
Sim,
agora, olhando
exato.
com os olhos de agora, né? Até porque não dá para fazer ali um anacronismo, não dá para julgar um negócio que foi criado lá atrás com os olhos de agora. Mas, como eu falei, dá para assistir, mas dá para debater também.
Sim, concordo com você.
Outra coisa, vai, a tua vez agora, o que você achou assim de problemático?
Olha, o que eu achei problemático, mas depois conhecendo um pouquinho nessa parte da cultura coreana, eu não aceito, eu não acho correto, mas eu sei que é deles também, que é a questão da família dela, né? Principalmente a mãe. A mãe dela empurrava a menina. Em várias situações, tipo, não, você vai para a escola, você vai isso, você tá namorando, você não, você tem que
Isso
fazer isso,
era
aquilo.
desconfortável.
Era muito desconfortável aquela mãe, assim, só empurrando a filha para a filha ter um relacionamento com um dos quatro e ficar bem. E quando a mãe, né, do Goo Jung-pyo vai lá, dá aquela mala de dinheiro para ela, ela não aceita de início, mas depois ela aceita. E claro que a mulher coloca eles numa situação difícil, mas assim, ela era muito ambiciosa e ela não media esforço, sabe? Ela falou, não, você vai fazer
E
isso e ponto.
detalhe que ela não aceitou a mala de dinheiro porque ela pensou assim, se a minha filha casar com o Goo Jung-pyo, ela vai ter muito mais.
Exato, exato.
Então, tipo, ela não recusou por amor à filha, ela recusou por mais ambição ainda.
Por ambição. E eu sei que lá, né, eles têm isso, né, que querem que os seus filhos sempre fiquem com alguém com posição elevada, sabe? A gente até conversou isso em Descendants of the Sun também, né? Que foi a questão do pai da tenente, que ele não queria aceitar o
Realmente, sim.
relacionamento porque ele era da patente menor e porque a família dele não tinha nome. Então, é aquilo. Eu não concordo porque é nosso, né? Cultural, a gente não tem isso, né? Se você gosta de alguém, você fica com ela e ponto. Vocês vão fazer a vida juntos, né? Mas não, eles lá é muito mais racional do que sentimento, né? Mas isso me incomodou.
Eles nem se importavam com quem ela ia ficar,
Não.
contando que fosse uma pessoa rica, né?
Isso. E aí tem uma
Qualquer um
outra
dos dois
coisa.
meninos.
Exato, exato. Ela fala, qualquer um que você escolher, tá bom. Seja, mesmo, tenha que ser um deles, entendeu? E esse dia eu não sei onde que eu estava vendo, não sei se foi vídeo ou se foi alguma publicação, que é essa questão, né? Que eles têm o casamento por obrigação, o casamento por amor. Por obrigação, você é o casamento que os seus pais fazem através das relações e você fica porque é uma relação boa para todo mundo na família. E o casamento por paixão são poucas pessoas Hoje não, mas antigamente eles eram poucas pessoas que realizavam, sabe? Isso é muito estranho.
E eles mostram muito também nos dramas que esses relacionamentos por paixão, eles são mal sucedidos e as pessoas acabam pobres.
Exato. Ou né? Divorciados. Exato. Uhum. Sendo que assim, os casamentos que os seus pais escolhem, eles são os melhores. E aí, né, vamos deixar isso para ser discutido em um outro momento. Mas essa relação da mãe dela me irritou muito mais, sim, do que em vários outros pontos, sabe? Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, é sua filha, né? E acho que por não conhecer também a cultura na época, eu fiquei um pouco irritada com isso.
Uhum. Outra coisa que me incomodou bastante, outra problemática, isso a gente vai falar junto porque eu tenho certeza que te incomodou também, é o abuso psicológico que o Woo Jung-pyo causava na Jeon-ji, né? Assim, passa até do psicológico, porque ele puxa ela, ele beija ela à força, sabe? Tem umas coisas assim que...
Ele leva ela pra casa dele e fala pra ela colocar as roupas que ele
sequestra.
Quer.
Sequestra ela. Os caras aparecem lá, entra no carro. Ela entra no carro à força, do nada tá lá na casa do Woo Jung-pyo. Isso aconteceu mais de uma vez. Uhum. E fora isso, puxa ela pelo braço e tal. São coisas assim que eu acho que hoje em dia não tem pica-pau que passe pano pra esse tanto de coisa.
Exato. É um relacionamento deles muito conturbado, sabe? No dia que ele jogou um monte de coisa na piscina pra ela, tadinha.
Jogou lixo? Jogou lixo, garrafa, sei lá. Lixo, né?
Ele
jogou
não tinha
lixo
limite,
lá pra ela não nadar.
Sabe?
Uhum.
Nossa vida. Mas,
Ele
né?
fez de tudo pra infernizar a vida dela na escola.
Fez. Eles
É
eram
bem
gato e
complicado.
Rato, né?
Essas partes, assim, são desagradáveis. E também aquilo que você destacou. Quando eles ali começam a se relacionar, ali começam a ter alguma coisa, ele melhora. Só que aí, quando acontece um término, aí ele piora de novo, se volta
Ele
contra ela,
piora,
sabe?
exato.
Não tem aquela coisa de, a gente terminou, mas eu amo ela, não mexam com ela. Não tem nada disso, ele entrega ela, mano, pode bagunçar com essa daí. Joga farinha mesmo, derruba ela da bicicleta. E isso é um pouco chato. É um pouco não, isso é
Nossa,
chato
é
pra
chato.
caramba.
Sim. E aqueles amigos dele, gente, ai, que raiva que eu tinha deles, tinha hora também, porque ele só aceitava, né, o que o Woo Jung-pyo fazia, nem. Falei, pelo
Realmente,
amor de Deus, gente, eu quando eu
eles
tô com as
ficavam
minhas
dando um
amigas,
sorrisinho. O
então,
Woo Jung-pyo fez isso.
ainda mais assim, eu com as minhas amigas de infância, eu tenho total liberdade. Falei assim, menina, você tá fazendo errado, não faz isso. A gente bica, a gente discute e passa um dia, a gente, beleza, tudo bem, conversa normal. E eles não, só tava ali aceitando tudo. Ai, mas ele é difícil, né? Ai, que ânsia.
Ai, o Woo Jung-pyo é assim mesmo. Ai, desde criança. Ah, vai se catar.
Mas foi complicado esse drama. Só que ao mesmo tempo que ele é complicado, eu acho que a gente tem que falar isso também. Ele foi um dos dramas que lançou a cultura coreana também no mundo, né? E
Sim.
a audiência dele, na época que estava indo no ar, chegou a 35%. E na época não tinha internet, assim, a internet não era tão diversificada como hoje, né? Tinha internet já, mas vamos supor, canais de streaming não tinha, então era só TV aberta. E é uma quantidade bem alta também, né?
Ele é considerado um drama, um dos responsáveis por ter alavancado aí a Hallyu, né? Por ter divulgado a cultura coreana para a China e para a Ásia, de um modo geral, e daí para o mundo, assim. Junto com algumas bandas de K-pop vão me matar. Grupos de K-pop, tipo Big Bang e tal.
Nossa, Big Bang, SHINee, Super Junior, Girls' Generation.
E o Lee Min-ho tá aí no meio, sabe? Acho que é por isso que ele é tão popular hoje em dia. É mais pela memória do que foi antes do que por agora.
Mas por isso que é interessante assistir esse drama para conhecer por que esse drama foi um sucesso e no mundo inteiro, entendeu? Chegando aqui na América, coisa que era muito raro, né? Não que assim, nossa, mas hoje nós temos a Netflix, né, tá incorporando muito desses dramas E é muito
Deus
fácil,
abençoe a Netflix,
né?
divulgando.
E é muito fácil hoje nós termos o acesso, mas em 2016 eu tinha dificuldade para ter acesso nos dramas, imagina em 2009.
Realmente.
Né? Então eu acho interessante assistir por causa disso, né? E aquilo,
tem história, tem carga, tem a sua importância, né?
Tem a sua importância.
Apesar de tudo, tem sua importância, sim, e eu acho que tem mais é que assistir mesmo. Tem as suas problemáticas, eu já estou até fazendo consideração aqui, tem suas problemáticas, mas isso não quer dizer que seja uma coisa a ser excluída. Por exemplo, é tipo ler Monteiro Lobato, por exemplo. Tem problemáticas de Monteiro Lobato que hoje em dia a gente pode discutir, mas que na época que foi escrito, não.
É
mas
verdade.
Aí, tipo, a gente vai excluir o Monteiro Lobato da literatura brasileira?
Não.
Não. Então, é coisa assim, como eu já falei, a gente consome aquilo e depois discute.
É aquilo, é assistir para não deixar repetir, entendeu?
Perfeito.
É importante saber. E eu gosto disso, né? Como a gente evolui como pessoa e as produções também vão evoluindo. Porque além dessa história, a gente vê a evolução nas produções também, né? Antes, as produções, a coloração, a fotografia era mais... Não sei se era... A coloração era
mais...
Para
mim parece mais pálida.
Isso, pálida, exato. E hoje a gente tem mais cor, tem mais vida. O jogo de câmera é melhor, sabe? Quando vai ter um beijo dos protagonistas, não tem aquela luz excessiva para mostrar que aquele momento era um momento mágico. Se torna coisa mais real. Então, é interessante
Um momento
a gente...
quase divino, né?
Isso.
De tanto que é branco.
Exatamente, por esse jogo de luz, às vezes, me incomodava. Não, às vezes tem ainda, né, hoje. Mas é muito raro. Eu não vejo com tanta frequência essas luzes. Porque em todo episódio, às vezes, até mais vezes em um episódio, aparecia aquelas luzes, né? Quando apareciam os meninos, gente, o menino do violino ia trocar lá, colocar a blusa.
Colocava uma áurea
isso,
meio
como
branca,
se assim,
sempre parecia que ele estava descendo do céu.
Exato. Aí o Goodyear tá lá esperando para colocar um sapato nele, porque o bonito não podia calçar um sapato. Aí vem a luz de novo. Então, esse jogo de luz me incomodou. Mas eu acho interessante isso, a gente acompanhar essa evolução dos dramas, porque eu acho que é o drama mais antigo que eu assisti, Boys Over Flowers, se eu não me engano. Se eu assistir Dream High, vai ser Dream High, né? Mas Boys Over Flowers eu acho que é o mais antigo. Aí depois tem
o mais antigo que eu já assisti foi Romance, de 2002.
Ai, meu Deus, não canso
Mas
de falar
é muito
esse
bom.
Drama. Vou deixar na lista, amigo, vou deixar. Quem sabe um dia eu
assisto. Pesquisa, amiga, por favor.
Meu Deus. Aí depois eu assisti o de 2013, né, que é o The Winter, The Winds Blunt, né, que a gente já comentou sobre ele aqui. E depois já, acho que depois desse foi My Love for Another Star, que é de 2014, e aí foi seguindo.
Aí começa os mais atuais, né?
Isso, aí 2015, 2016, 2016 foi o ano dos dramas, né?
Se você pega esse tipo de fotografia desses dramas mais antigos e compara, por exemplo, com Tudo Bem, Não Está Bem, que a gente está acompanhando agora...
Nossa vida, pelo amor de Deus.
É uma mudança, não é?
Drástica, uma mudança
como se tivesse
drástica.
Mais vida, é bem, bem melhor. Mas, assim, é uma característica dos dramas antigos,
sim.
Né?
Então, sim, sim. A questão do cabelo, a moda, é tudo diferente. Eu acho que a única coisa que eles... mantiveram, são as músicas, né? Sim. Eu tô querendo dizer na questão de qualidade. Porque...
Realmente.
A trilha sonora de Boys Over Flowers, eu tenho ela até hoje na cabeça, tipo Paradise. Né? A gente
foi ótimo você lembrar disso.
Então,
foi ótimo
todo
lembrar
momento
disso, porque eu também.
Isso. Foi uma trilha sonora que ficou na cabeça. E isso, os dramas, né, se mantém até hoje. Eu tenho minha playlist ali com quase 180 músicas já. E isso é interessante, né, também.
Eu
é uma
só
coisa
não sei
que deu certo.
Que tem algumas músicas que eu não encontro no Spotify, por exemplo, mas eu encontro no YouTube.
Sim, as músicas de Boys Over Flowers eu não encontro todas no Spotify. Eu encontrei hoje, que eu tava dando uma olhadinha, só que era a versão ao vivo de Paradise. Aí eu não gostei muito, porque eu gosto dela
sim,
tranquila.
Sim.
E
Mas tem tudo disponível no YouTube e se não
tem no
tiraram,
YouTube.
então pode consumir.
Isso.
Mas realmente a trilha sonora desse drama é muito boa. A gente esqueceu até na semana passada de falar sobre a trilha sonora de
De
Chicago, porque também
Chicago,
é
né? Ah, meu
perfeita.
Deus. Isso,
E
e
assim,
pode falar.
oi. Assim, eu ia dizer que a trilha sonora, ela meio que fecha, ela amarra a história e faz a história ficar muito boa, porque quando você ouve, depois você meio que relembra das cenas e, sabe? Eu
Exato.
não sei explicar, mas a trilha sonora é muito, muito, muito importante. E Boys Over Flowers, se tivesse uma trilha sonora ruim, hoje talvez a gente não estivesse nem falando dele. Mas tem uma trilha sonora
Exato.
muito boa e meio que é um conjunto, né?
Sim, são muito boas e casam, né, as músicas direitinho, como você falou. E esses dias estava reparando que é a questão da quantidade de músicas que eles selecionam para os dramas. Eu prefiro muito mais quando são poucas músicas do que
Ah, eu
muitas,
também.
entendeu? Por exemplo, em
Eu também.
Chicago. Eu acho que se a gente tivesse cinco ou seis músicas, mas eram as músicas. Porque quando estava na época da Revolução e vinha aquela principal, né? Como que era a principal mesmo?
Satellite.
Isso, gente, quando eu estou ouvindo essa música, eu juro que eu paro, que eu preciso ouvir ela. Eu não consigo fazer mais
Realmente é
nada, eu só
muito,
consigo
muito
ouvir essa
boa.
música.
Inclusive, eu quero te recomendar a ouvir os álbuns do Salt-N-Pepa
Sim,
no
eu vi que eles.
Spotify.
Eu falei, gente, que. Nossa, muito incríveis, muito incríveis. E Boys Over Flowers também teve uma trilha sonora muito boa. Tem vários, né? Tem vários. Eu acho que The Sand of the Sun é uma trilha muito boa. The King, eu não achei tão impactante, sabe? A trilha sonora. Assim, algumas músicas, por exemplo.
Eu até gostei de The King.
Como que era aquela bonita? Sabe?
I just want to stay with you.
Isso, essa é bonita. E a
Ah, é perfeito.
Gravity. E aqui
Gravity
a.
também.
E Orbit, né? São as três mais incríveis. Não, The
Então, eu tô
King teve
pesquisando
uma
aqui.
trilha boa. Teve uma trilha boa.
Teve sim.
Porque
Eu tô
eu.
pesquisando aqui a trilha de Boys Over Flowers. Aí, essa primeira. Ah, não. A segunda música. Não sei
Tem
se eu
uma
vou
outra que eu
pronunciar
gosto
correto.
também, que
Yearning
é.
Heart. Não tem no Spotify. Não consigo encontrar essa
Ai,
música.
não, e eu amo ela. Eu amo, é que eu tava ouvindo antes. Não tem no Spotify, não tem.
Você ouviu no YouTube, né?
Ouvi no YouTube, exato.
Pois é. Eu não sei como chama essa banda ou grupo. É AST1.
ST1, isso.
É. Não encontro, quer dizer, eles têm no Spotify, mas essa música não.
É porque entra naquilo, né, que eu. As músicas dos dramas é para os dramas e não entra no
Pode
álbum
ser.
dos cantores.
Pode ser.
Entendeu? Por exemplo, o BTS. O BTS tem os álbuns dele. Os meninos fazem os álbuns dele separados, os álbuns solos. Só que não entra para time do BTS, entendeu?
É, e eu acredito até que eles nem têm autorização de ficar divulgando, né? Porque eu mesmo já procurei performance de Satellite ao vivo,
É, não faz,
ou
não
do Salt-N-Pepa
faz.
cantando, mas não tem vídeo nenhum, não tem nada.
Não faz porque não é deles, né? É uma. Como que fala quando é propriedade? Direitos autorais é
Ah, sim,
da
da
produtora.
emissora, né?
Isso, da emissora, exato.
Então, amiga,
Mas.
agora vamos para aquele. Tá falando tudo errado. Vamos exaltar um personagem agora. Quem
Ai,
que
meu
você quer exaltar
Deus!
de Boys Over Flowers?
Olha, vai ser muito básico a minha exaltação, que vai ser a Jeanji, né, a nossa protagonista. Apesar
Sim.
de todos os, que às vezes eu falo, menina, você tem que ser um pouquinho mais ativa, mas ela era ativa, entendeu? Ela tinha esse. Aí eu vou exaltar ela porque dentre todos eu acho que ela é a menos pior. E eu gostava dela.
Realmente, realmente.
Aí eu já até imagino quem você vai exaltar. Ai, senhor.
Quem que eu vou exaltar?
Ah,
Ah,
você tá vai
não.
falando aí do caricato violino.
Não. Não, não, não. Eu
Não?
ia exaltar, eu vou falar quem eu ia.
Tá.
Eu ia exaltar a Gaël Gaúl é amiga da Tadjandi. Eu ia exaltar ela, não é quem eu vou exaltar agora, mas eu ia porque ela é aquilo que eu falei, é uma amiga que tá lá topando.
Uma amiga
tudo
boa, né?
Junto com ela, isso. Eu gostava dela, eu achava que ela merecia um final muito bom, porque ela estava muito sofrida também. Mas não é ela quem eu quero exaltar. Quem eu quero exaltar é a personagem da Kim Yong-gu. Kim Yong-guk.
Kim Yong-guk? Quem foi?
Quase que não sai.
Kim a irmã mais velha do coisa?
É a senhorinha que, eu não sei se ela é a avó do Gujukyo.
Gente!
Maravilhosa, né?
Nossa, ela é incrível!
Kim Yong-guk. Que nome difícil. Kim Yong-guk.
Kim Yong-guk.
Ela aparece também em The King como a senhora lá que, uhum, que cuida do rei.
Do rei, sim.
É, então ela meio que tá lá juntinha com o Min-ho em Boys of the Flowers e tal. Tá,
a gente até brinca, né? Que ela é a avó. Vó artista do Lee Min-ho, né?
Uhum.
Porque os dois parecem tão fofos,
né? Eu dei uma pesquisada aqui no histórico dela. Ela é conhecida, uhum, na Coreia como a avó da nação. Porque lá eles têm muito isso, né?
Sim.
O ator da nação, o cantor da nação. Ela,
exato,
é a avó da nação.
E ela é uma gracinha, né?
Sim, ela é muito fofa. Ela começa com aquela coisa de cara de mal, assim, que é pra gente temer ela um pouquinho. Uhum. Aí depois a gente descobre que ela só quer o bem das pessoas e é uma vozinha muito legal.
Mas ainda bem que não foi o caricato.
Não. Não, literalmente. Eu gostei dele, mas assim, não a ponto de exaltá-lo, porque, uhum, também tinha problemas com ele. Principalmente no começo.
Né?
Principalmente aquelas limpadinhas de rosto que ele dava na Jandi, que não limpava coisa nenhuma.
E, nossa, Deus, me dava uma raiva quando ele fica aquele lenço dele.
É.
Ai, Jesus, faz tudo
amiga,
bem.
Amiga, agora vamos para as cenas preferidas.
Cenas preferidas?
Eu só tenho uma.
Eu também só tenho uma.
Eu, na verdade, tenho muitas. Só que como a gente não reviu para falar sobre ele, eu acabo não lembrando de todas. Mas eu lembro de uma que gostei muito. Então, vou falar só dela.
Tá, vamos ver se é a mesma que a minha.
A minha cena preferida é a cena do final. Quando a Jandi tá esperando pelo Gu Jun-pyo, né? Ela já tá lá trabalhando lindamente. E o Gu Jun-pyo chega ali de helicóptero e pede ela em casamento. Lá na,
sim,
praia. É uma cena muito bonita, né? Dá um alívio.
E ele ajoelhado fica do tamanho
finalmente
dela.
Finalmente. Exatamente. Dá aquela sensação de, finalmente nós vamos ter paz.
Isso.
Porque quando não era o Gu Jun-pyo que me arranjava, o problema era a Jandi que não queria ficar com ele. Então, eu gostei.
A minha cena preferida é a cena da neve. Sabe? A cena que eles estão... Que eles vão patinar. E aí ele
que
dá
ela
o colar.
Perde o...
Isso,
ela perde o colar.
Ela perde,
né,
o colar. Aí ela vai correndo procurar, porque o Gu Jun-pyo fica bravo com ela, né? Se ela perdesse o colar.
Uhum.
Porque ele falou, não perde. Aí ele... Quando ele sabe...
O último,
né, que
motivo
ela...
pra briga.
Isso. E aí quando ele sabe, né, que ela saiu na neve, tem aquele tempo péssimo, aí ele vai atrás dela, né? Aí os dois passam a noite lá na casinha. Eu achei fofo.
Ah,
depois também
realmente,
aquele...
realmente,
aí eu acho que
fofo.
Eles dão um beijo lá e foi legal aquela cena.
Sim, sim.
Ele tira o casaco. Aí tudo clichê.
Ele tira a roupa dele e dá pra ela.
É, foi tudo clichê, né? Mas eu gostei dessa cena. Eu acho que ela
tem
foi
que
muito,
ter, né,
muito bonitinha. É, e quando ele dá o colar pra ela também, né? Aí ele se abraça e fica lá. Foi um momento romântico.
Verdade, a gente estava precisando, depois de tanta...
Isso, aí eu falei assim,
tanta reviravolta.
Falei, ufa, agora eles vão ficar bem. Ah, no outro episódio já vinha. Problema.
Realmente. Realmente.
É muito, me lembra muito novela mexicana, sabe? Aquelas novelas mexicanas que os problemas são muito básicos e eles fazem tempestade de copo d'água.
Tudo poderia ser resolvido se sentasse e conversasse.
Exato, se não deixasse de ser turrão, mas tudo bem.
É. Então, vamos para a avaliação agora. Você começa ou eu começo?
Não, eu posso falar.
Tá bom,
olha,
vamos lá.
A minha avaliação de hoje ou de quando eu assisti?
Agora eu não sei. Tô confuso.
Não, tá,
Mais
eu vou
um
ser.
mashup aí.
Tá certo. Para a época que eu assisti, eu daria nota 8. Daria 8. Mas hoje eu daria 6. Porque as minhas notas sempre vão de 10 a 6, sabe? Então 10 é a maior e 6 é a menor.
Sei. A Babi não segue essa regra.
Não, ela não segue a minha regra. Mas a minha regra é essa. Seis é uma boa nota. Não é abaixo de 5, mas também. Tá, vou dar 7. Vou dar 7 pro drama no geral.
Rapaz.
Tanto no passado como hoje. Eu vou dar 7. Tá bom.
Então, como a gente já tinha falado, Boys Over Flowers é um drama com problemas. Se você achar que isso vai te incomodar muito, eu nem indico assistir. Mas se você for uma pessoa que vai assistir e vai saber discutir isso hoje em dia, né? Você vai ter consciência de que é uma produção mais antiga, que ele aborda coisas que não eram discutidas na época. Se isso não vai te deixar confuso, eu acho que é um drama que você tem que assistir, porque num todo é bom. Eu particularmente gosto, principalmente porque a trilha sonora deixa tudo melhor também. Mas, apesar de tudo, eu vou dar aí um 7 também. Eu
Ah,
acho que
então tá
7
bom.
é uma nota perfeita,
Sim.
né? Porque, como a gente conversou, apesar de tudo, é um drama bom, não é? E é
É um drama
marcante também.
bom. Ele é marcante. É importante você ter ali no teu catálogo de Dorameira.
Onde você ouvir uma das músicas, você vai conhecer na hora, que é de Boys Over Flowers.
Sim, tenho certeza. Principalmente Paradise. Oh,
Paradise?
Paradise.
Paradise aqui não. Ah, abertura, sim.
Só sei Paradise também, né? Porque o resto da música eu não sei.
Não, o
Mas
resto a gente inventa. É
é.
assim mesmo.
Mas é. Você tá utilizando a minha escala também? De 6 a 10?
Na verdade, eu sempre faço assim, amiga, porque assim, para mim o 5 já é muito ruim,
Nossa,
sabe?
5 é muito
Aí
ruim, exato.
do 5 a 1 vai só
Ladeira
piorando de
abaixo.
vez. E só ladeira abaixo. Então, amiga, agora vamos pro tour asiático. O que é que você
Ai,
me trouxe?
senhor. Então, hoje eu trouxe um programa que eu dou umas risadinhas, que é Chef and My Fridge, que é o chefe e a minha geladeira. Tem na Netflix. E é muito engraçado porque os convidados, geralmente os artistas, né, tanto cantores, atores, apresentadores, eles vão para esse programa e eles levam a sua geladeira, entendeu? Com tudo que tem nela.
Como
Se...
assim? Leva a geladeira, literalmente?
É, leva a geladeira. Tipo, eles vão lá na sua casa, pegam a sua geladeira, tranca ela e
Nossa.
leva para o programa. Aí vai ter um chefe. Na verdade, eu acho que são dois chefes. E eles vão ter que fazer uma comida com o que você tem na geladeira. E aí, depois, esses chefs são avaliados, que é um programa, né? E aí, aquele que cozinhou melhor vai para frente, e aquele que não cozinhou vai ficando para trás. Até ter outra oportunidade. E é muito engraçado, porque às vezes o que tem na geladeira são coisas estragadas. Às vezes não tem suprimentos, por exemplo, saudáveis, tem só bobeira. Às vezes tem o kimchi, né? Porque o kimchi, ele é algo que precisa fermentar muito tempo, só que tem um tempo
Sim.
também, né? Aí depois ele fica azedo. Então, assim, você dá muita risada. E aí eles vão contando as histórias da vida, sabe? Uma conversa enquanto espera a comida ali sendo feita. Eu acho que o episódio que eu mais gostei foi... Ah, eu não vou lembrar o nome deles, mas eu sei que... Eu acho que um era do Super Júnior. Acho que era. E o outro...
Eu não conheço ninguém do Super Júnior. Como eu te falei, eu sou uma desgraça para K-pop.
Não, é normal, eu também não tenho muita recordação. Só sei que
Mas
eram.
sempre que aparece algum deles, eu sei que é do Super Júnior, sabe? Mas eu não sabia
Ah,
quem é quem, nem
sim,
nada assim.
exato, eu também tenho isso. Mas eu lembro que eram dois cantores E eles não estão na... Não sei se era do Super Junior, eu acho que são cantores mais velhos ainda, porque eles falaram que não estão no auge ultimamente, e que quando eles estavam no auge, os grupos eram... Tinha fãs que eram rivais, tipo o EXO e BTS hoje, entendeu?
Sei,
Só
sei,
que
sei.
eles eram amigos, e aí eles passaram a morar juntos, entendeu? E é muito engraçado eles contando sobre essa... Eles ficam relembrando o passado deles como os artistas, né? Super no auge, agora, e essa relação dos fãs, né? E foi muito, é muito
Ah,
legal,
legal.
muito. Se você procurar coisa para tirar, para dar risada, vai assistir o programa. Tá na
E
Netflix.
Tá na Netflix. Ah,
é.
Legal.
Muito bom. E
bom,
você?
É, eu essa semana tenho assistido muito anime. Eu tô nessa vibe de reassistir coisas antigas, sabe? Já assisti um montão de filme do Estúdio Ghibli.
Tô
mas
assistindo também.
Eu quero indicar hoje um filme chamado Your Name, ou
Ah,
Kimi no Na wa,
tá na minha lista.
como vocês preferirem chamar. Você não assistiu ainda, amiga?
Ainda não, tá na lista.
Então, Kimi no Na wa é um anime do Makoto Shinkai. Ele fez tanto o filme quanto o mangá. O mangá, ele tá disponível no Brasil, eu acho que é a JBS quem distribui. Eu recomendo todos. O mangá é exatamente igual ao anime. Eu tenho os três mangás. Mas, assim, quem se interessar pode assistir o filme. Tá disponível na Netflix, não tá?
Sim.
Tá disponível na Netflix ainda. Assistam antes que saia de catálogo. É um filme muito bom. Ele vai contar a história de dois adolescentes. Um adolescente de Tóquio e uma menina do interior do Japão. E... por um motivo aí, que eu não posso contar, eles acabam frequentemente trocando de corpo um com o outro. Então, eles meio que vão vivendo as experiências da outra pessoa. E é bem interessante, assim, como a história se desenvolve. Eu acho uma obra de arte, assim, o filme. Assistam, por favor.
Nossa, que legal. Eu não sabia que era essa sinopse. Porque um amigo meu tinha me indicado e falou assim, assiste esse anime. Falei, tá bom. E eu
É
não
porque,
tenho
assim,
costume de...
não dá pra explicar muita coisa sem dar spoiler, sabe? Então, eu sou péssimo pra explicar sem dar spoiler. Então, assiste e depois você me fala o que você achou. Mas
Ok,
a história é,
a
assim,
gente vai comentar.
Muito, muito poética, muito bonita. Eu acho uma obra de arte mesmo esse filme.
Tá certo.
Então, é isso. Muito obrigado pra quem ouviu as nossas lindas vozes até aqui. Se você tiver interesse em assistir Boys Over Flowers, tá disponível na Netflix, tá disponível no Viki. Tá disponível no Viki de graça, amigo?
Não sei. Não sei se tá de graça.
Eu também,
deixa
não,
eu dar
eu também não sei se ele vai estar de graça.
Dá uma olhada aqui. Às vezes tem, às vezes tá. Porque agora eu tenho o Viki, né? Olha só que chique.
Eu também, e é por isso que eu nunca sei. Na verdade, eu nunca soube, na verdade. Eu só aperto lá e assisto. Eu não sei
o
que é estandarte, o que é outra coisa, o que é outra coisa.
Tá, sim.
Tá de graça?
Pra grátis.
Perfeito. Se você tiver interesse em assistir Boys Over Flowers depois desse episódio maravilhoso desse podcast, você pode assistir de graça no Vic. Ou se você tem Netflix, assista no Netflix. E depois nos conte na nossa página do Instagram, kdrama.cast, o que você achou, se você concorda, discorda ou acrescenta mais coisas. Por falar na nossa página no Instagram, nos siga lá. E é isso. Tchau. Até semana que vem.
Tchau.